Ainda bem que meu pai partiu antes, escreveu Frei Beto. Fico a pensar na sorte dos que deixam a cidade antes da chegada de um furacão. Ou sobem uma montanha em busca de orquídeas, sem perceber que as suas costas, a água do rio entorna-se pelas margens e, engrossada de fúria, devasta ruas e casas, derruba muros, cercas, engole árvores e campos. Ou no turista que chega atrasado ao aeroporto e contempla, desolado, seu avião decolar para o voo da morte. Com certeza meu pai, entrado nos anos, não suportaria ver tantos sonhos esgarçados e esperança suplantada pelo medo de nutrir novas expectativas. A desdita de promessas esvoaçadas em mera retórica e o travo amargo no coração contraído. Frei Beto começa a história dele, a Mosca Azul, na qual ele diz que muitas pessoas, quando chegaram ao poder e poderiam ter feito algo de fato que faria esse país ser diferente, não fizeram. Foram mordidos pela Mosca Azul. E ele diz que ele, por muito pouco, não esteve entre essas pessoas. Então, ele nos diz que bom que o pai dele não viu nada disso. Ele diz que foi o pai dele quem despertou nele o gosto pela política. Foi o pai dele que ensinou a ele o que era justiça social. O pai dele era um homem que acreditava que a gente pudesse fazer algo pelo mundo. E ele agradece que o pai não viu nada disso que nós temos passado neste país ultimamente. Vejam, vamos às primeiras pontuações. Nosso tema de hoje, desta aula, é o que está acontecendo, que está tão difícil a tantas pessoas poderem sentar e conversar, trocar ideias, opiniões. Parece um combate, em boa parte dos casos. E nós começamos por onde? Trouxe para vocês um pensador, Frei Beto, um pensador eminentemente de esquerda, é um homem que acredita de fato na esquerda, que não acredita na maioria, no que a maioria de pessoas, que, por exemplo, tem empresas, que trabalham com negócios, que são profissionais liberais bem-sucedidos. A maioria de pessoas que vêm, por exemplo, de lares como o que eu vim, não coadunam com essa ideia. Nessa região onde estamos, grande parte de nós foi educado por quê? Por um neoliberalismo, não é? Nós sempre tivemos tudo. Casa, comida, roupa lavada. Tivemos recursos que a maioria não teve nesse país. E nos ensinaram que a competição é boa, que você... construir hospitais, escolas como eu tenho, empresas como vocês têm, que isso é bom, isso gera empregos, que o governo nos olha como se nós fôssemos pessoas que não fôssemos bons. E aprendemos, muitos de nós aprenderam, que discursos como o do Frei Beto não são bem-vindos. Ele é um comunista, ele quer destruir as empresas, ele não confia em nós, ele não é boa pessoa. Mas eu pergunto a vocês, nós conversamos com pessoas assim? Ou já construímos prejuízos, paredes que impedem essas pessoas sequer de falar? E vice-versa, não pensem que nós somos os bandidos na história. Não há bandido nessa história. Provavelmente todos são grandes vítimas, infelizmente, de todos os lados. E se não aprendemos a conversar, qual é a chance que nós temos de melhorar qualquer coisa? Me digam. E conversar, logo nós vamos passar para questões afetivas, vocês vão ver. Quem tem esposas e maridos já deve ter sentido a dificuldade que é, no meio de uma briga, às vezes, você dizer para a pessoa, mostrar que ela se enganou, que ela está errada num ponto. Vem uma ofensa pessoal, você se magoa, já não quer mais conversar, já não quer mais ir para o final de semana, está tudo perdido, não... Há muitas dificuldades em conversar. Alguns pensam que conversar é ouvir o que quer ouvir. E se o outro disser diferente, então o outro está errado, o outro não te entendeu. Isso é conversar. Quando isso é conversar? conversar, é isso que estamos fazendo com o Frei Beto. Estamos ouvindo o Frei Beto falar. Você não precisa concordar, você não precisa aceitar. Apenas ouvir e compreender um pouco da realidade dele. Uma das grandes dificuldades quando se faz isso, tanto na vida pessoal, na vida política, na vida empresarial, na vida escolar, na vida religiosa, uma das grandes dificuldades é invalidar o discurso do outro. É, o que adianta o senhor ler isso? Ele está mentindo. Pronto, você já invalidou. É, o que adianta o senhor ler o discurso dessa outra pessoa? Ele é louco. Pronto, já invalidou. Que tal se mesmo com as nossas restrições ouvirmos o outro? Talvez isso não salve o mundo, mas pode nos ajudar muito nas nossas vidas, na vida dos outros, pode. Ele prossegue dizendo, ele esteve preso, viu? E durante o tempo que ele ficou preso, ele viu todos os horrores. E vou poupar os meus queridos colegas e alunos desses horrores, não é o propósito da aula aqui. Mas vamos ouvir um pouco do que ele nos conta. Ele diz, todas as prisões políticas são igualmente cruéis e ridículas. Sócrates foi prisioneiro político, acusado de corromper os jovens e desacreditar os deuses. Todos os prisioneiros políticos, desde então, receberam a mesma acusação, não há exceção. Mesmo Jesus andava seduzindo um grupo de jovens com quem partilhou sua última refeição e ao qual proferiu a mais radical confissão ateia, dois pontos. Negou a divindade de César e o caráter sagrado do império, denunciou a profanação do templo e proclamou que ele, o pobre de Nazaré, filho de carpinteiro, era o Messias. Todos somos discípulos de Sócrates, nós que antepomos os jovens ao velho mundo, à velha ordem, e negamos os deuses da conveniência do mercado. Não fica diferente ouvir o Frei Beto falar? Viram como ele não se torna mais uma pessoa? Independente de ser de esquerda ou de direita, ele se torna uma pessoa e não uma pessoa que. Uma pessoa. Estamos diante de alguém que sonha, que chora, que perde, que erra, como nós fazemos. Uma pessoa. O mundo não começa a ficar diferente, não acha? Quando ele aprofunda o discurso dele, ele nos conta um pouco da desilusão dele com aquilo que ele escolheu, que é a esquerda, socialismo, e se pudesse teria ido um pouco mais longe. Ele diz, eu deixei o governo federal em dezembro de 2004, antes dos escândalos do Mensalão, dos quais não tive a menor desconfiança, cético quanto aos rumos da política econômica, e movido por minha compulsiva paixão pelas letras. A mosca azul não me picou. Voejou, feriu-me o ar com seu zumbido. Exigiu solerte suas asas de ouro e granada. Do que ele está falando? Do que o poder faz com algumas pessoas. Perdem a referência e misturam papéis existenciais. Ele diz, o alívio, não por ele ter deixado, não é, o governo, não me exime da responsabilidade histórica que me vincula ao governo do PT, embora sem filiação partidária. Minha angústia só não é mais profunda porque eu conheço a trajetória da esquerda. Então este homem, e ele é um profundo estudioso, Ele é muito mais sonhador e utópico, por isso ele se identifica muito mais com as teorias socialistas utópicas do que propriamente com Marx, segundo as palavras dele. Um dia, senhores, e dependendo do que os ventos soprarem aí para essa eleição que teremos, Pode ser que a extrema direita ganhe, ou alguém muito à direita. E talvez um dos senhores ocupe cargos no governo federal. Dependendo do que acontecer, talvez nós tenhamos que ler uma nova carta dessa escrita por um dos senhores. Falando da mosca azul, dessa vez uma mosca azul da direita. Pode acontecer, não pode? Não gostariam de ser lidos, então, com a mesma paz e a mesma alteridade com que estamos lendo aqui, Frei Beto? Ou prefeririam ser inchados, que não deixassem que vocês se pronunciassem, que vocês falassem? O que prefeririam? De minha parte, prefiro o diálogo. Acho que isso é o mínimo que a gente pode ter com relação a qualquer coisa que se refira às alteridades, às interseções de EPs. É isso que vocês estudam em filosofia clínica. Podem discordar, podem não aceitar, mas converse. Vamos ver o que acontece. E se estivermos errados? E se o outro estiver errado? Ele diz: meu socialismo nutre-se mais da comunidade primitiva dos cristãos. Lembram dos primeiros cristãos? Há pouco tempo estivemos em Israel, na Universidade Hebraica, estudando Martin Buber. Martin Buber dizia o seguinte, ó, que Marx se enganou. Marx pegou aquele socialismo dos primeiros cristãos e achou assim, bom, vamos dar casa, comida, emprego, tudo para todo mundo igual. E aí a gente resolve os problemas. Ele disse que isso pensavam os primeiros cristãos, mas não assim. Dividir o pão e poder, de fato, ter uma vida melhor, começava por dentro, pela alma, pelo coração. Você querer que o outro tenha as coisas, ficar feliz, é mais ou menos assim, ó. Pensem, por favor, em um amigo, numa amiga que vocês, de fato, gostam, querem bem. Essa pessoa diz para você, passei no concurso, passei, vou ser professor da universidade. Você não fica feliz, esse seu amigo? Você acompanhou a história dele, viu o quanto ele penou, ele teve um derrame, depois se recuperou, estudou muito e agora ele é professor da universidade. Você fica feliz, não fica, pelo seu amigo? É esse o socialismo que Martin Buber falou que Marx não entendeu. Ele achou que resolvendo o pão na mesa, a roupa no corpo, o teto que nos cobre nos dias de chuva, as coisas estariam resolvidas. E, de fato, de onde ele estava, isso parecia ser o mais razoável. Frei Beto está muito próximo disso, do que Buber colocava. Olhem como ele diz. O meu socialismo nutre-se mais da comunidade primitiva dos cristãos, descrita nos Atos dos Apóstolos, que na teoria do valor. Eu me sinto muito mais próximo de Proudhon do que de Marx. Por isso eu não chego a me abater com os escândalos de corrupção que hoje vemos. Minha esperança não se encontra e não se ancora em teorias políticas, ideológicas e promessas eleitorais. Tem raiz ética. Mais que qualquer corrupção, envergonha-me como ser humano a miséria coletiva. Todos têm direito a uma vida digna. Aqui entra filosofia clínica novamente. O que quer dizer isso, ter uma vida digna? Antes dos senhores da maioria chegar hoje aqui, nós estávamos falando do casamento que houve na Inglaterra e do momento mais difícil. Eu disse que eu me lembrei muito da mãe desse garoto que estava casando e do que ela viveu. E que no momento pior da vida dela, ela esteve com um psiquiatra em Londres. E ela colocou para ele que teve depressão pós-parto. A depressão dela veio logo depois que esse menino nasceu. Teve casos de anorexia, desmaios e outras coisas. Quando Frei Beto coloca que tem raiz ética, todos têm direito a uma vida digna. Essa princesa não teria direito a uma vida digna? Do ponto de vista afetivo, familiar, como dimensionar a miséria? A miséria de quem me pede algo na rua, com frio, com o pezinho no chão, é maior, é pior do que a que essa princesa experimentou? Qual é a régua que eu vou usar para dizer: eis uma miséria maior que a outra, menor que a outra. Como eu posso legislar? Como eu posso ter a acuidade suficiente para saber a dor que vai no outro? Por que uma dor moral seria menor ou mais tratável dentro de uma Ferrari, talvez? Em que a Ferrari afeta? A Ferrari pode piorar todo o trabalho de sofrimento, aliás. Quando se fala de um socialismo, de um comunismo, de alguém de esquerda, como a gente está vendo aqui Frei Beto, vocês imaginam aquilo que nós vimos na década de 70, 60 e ainda antes? Não houve evolução de nenhum lado de lá para cá? Alguns dos maiores miseráveis que eu encontrei na minha vida, alguns deles eram pessoas que tinham tudo, tudo que a sociedade dos homens pode dar. E eram almas penadas, completamente perdidas. Algumas sequer sabiam disso. Frei Beto nos diz: é uma ofensa à nossa condição humana esse estado de desigualdade. Isso repugna. Recuso-me a aceitar que sempre foi assim e não haverá de mudar. Ele diz que pessoas que passam por essas misérias todas, elas não pensam dessa forma. Por último, terminando essa parte, Frei Beto nos diz: as aparências enganam, e os enganos, mais que aparentam, adquirem foro de verdade, das quais revelações inauditas proliferam-se na velocidade da luz. Assim, a maledicência sobre casos amorosos, o perjúrio a incriminar honestos em supostas falcatruas, a intriga a despir a moral alheia, sem que o inconfidente se dê conta de sua falta de ética. As orelhas ardem ao captar a informação apimentada que na boca se transforma em ácido deleite. Carrego minha cota de enganos, em especial a de que sou um sacerdote e filiado ao PT. Eu nunca fui padre. Um frade não é necessariamente sacerdote. Há frades padres e padres frades. Frade deriva de frater, irmão em latim. São frades ou monges ou religiosos que vivem em comunidade. E então ele nos conta mais sobre a vida dele. Se o que eu li, estes poucos trechos desta obra Mosca Azul de Frei Beto, serviu para abrirmos um diálogo, então o nosso propósito foi atingido. Como aprofundar isso? Em direção, por exemplo, a esposas, maridos? Qual é o nosso testemunho de vida? Filhos, pais, mães, como tem sido o nosso testemunho quanto a isso? Nós aprendemos, de fato? Como tem sido para cada um com essas aulas que vocês têm tido aqui no Instituto? Conversar significa: eu quero ser ouvido? Eu quero que concordem comigo? Talvez intelectivamente vocês digam não, mas como é que é o testemunho pessoal da vida de vocês? Quando a esposa diz algo torto e injusto, quando o marido diz algo torto e injusto, o que você faz? Você declara uma guerra? Você vai lá dizer as verdades para ele, para ela? Saber o quanto errou e que isso não é assim? Ou você está aprendendo as lições e consegue, de fato, conversar? Saber que muitas vezes não convencerá, aliás, sairá convencido até certas coisas. Se querem saber o espelho do que estão aprendendo, é só ver o testemunho das pessoas com quem vocês convivem. É a melhor nota que terão nesse curso. Agora eu quero ler um trecho de outra obra. Amizade é também amor, de Fabrício Carpinejar. Agora vamos As mesmas lições que vimos aqui em política e com o Frei Beto, vamos trazer agora para o mundo mais próximo dos relacionamentos. É um dos elementos que mais tem vindo ao consultório. Bem, o Fabrício Carpinejar, ele tem uma longa vivência nas questões sobre as quais ele escreve em torno de relacionamentos. Vamos acompanhar esse trecho desta obra, Amizade é Também Amor. Ele diz o seguinte: excluindo a separação pelas razões radicais de infidelidade e incompatibilidade, ela tende a ser desencadeada por nada. Vamos rever o que ele escreveu. Olha, o que eu acabei de ler. Excluindo a separação pelas razões radicais de uma infidelidade, de uma incompatibilidade, a separação tende a ser desencadeada por nada. Olha o que ele coloca, dois pontos. Uma diferença que transbordou, ou uma grosseria fora de hora. O estopim das crises vem de pretextos bobos. Ou é o lixo que não foi levado, ou é a louça que não foi lavada, ou é um ciúme gratuito. Ninguém se separa por grandes causas, em defesa de um plano educacional ou de um nome ou em nome da reforma agrária. A separação é deflagrada por motivos banais e egoístas. Não emerge de conflitos ideológicos e argumentações generosas a favor de uma coletividade. O que acham que temos visto no consultório? Destoa muito disso? Perguntem ao professor Rosemiro, está ali na outra sala. Professor Rosemiro, o que o senhor tem visto em seu consultório? Destoa muito disso? As pessoas estão se separando em geral porque tem um plano educacional? Porque é assim que tem acontecido? Agora, o que acontece quando se tenta uma volta? Vamos ver a opinião do Fabrício Carpinejar. Ele nos diz: por sua vez, o retorno vira uma epopeia. Ninguém aceita o outro de volta facilmente. Se quebrou os pratos porque recusou gastar em um pulo à serra, agora o ressarcimento da união depende de uma viagem internacional. É simples se separar e é extremamente difícil voltar. A separação é barata, a reconciliação é cara. Se isso tem uma margem de verdade para uma grande quantidade de pessoas, por que é assim? O que faz com que seja assim? Ficou mais interessante, mais fácil separar e partir para uma outra relação? Talvez essa seja uma das respostas. Aquele que faz isso parte para nova relação com aprendizagem? Ou algum tempo depois ele virá ao consultório repetindo os mesmos problemas de novo? Às vezes até sobre um prejuízo. Doutor, não adianta. As mulheres são todas iguais. Não tem jeito. Ou os homens são todos iguais. Não tem jeito. O início é assim, assim, assim. Logo depois a gente vê como a pessoa é egoísta. Como a pessoa só pensa nela mesma. Como não há mais etc, etc. Interessante quando um discurso desse é feito bem na frente de um espelho. Carpinejar nos diz assim, numa segunda parte desse livro: essa parte tem acontecido muito, muito, muito nos nossos dias com pessoas da faixa etária dele. Vamos ver. Casamentos e namoros terminam porque alguém inventa de recuperar um tempo perdido na juventude. E achar que deixou de fazer algo importante e que amarga uma segunda opção de biografia, mesmo emocionante e verdadeira. O perfeccionismo sempre mata a perfeição. Teimar em restaurar a ordem cronológica é doença dos obsessivos. Damos a meras esquinas importâncias de encruzilhadas. A ânsia de concluir o que ficou para trás sabota relações honestas e sinceras, paralisa a entrega, diminui a rotina, incentiva a avareza e o egoísmo. São os mortos-vivos do amor, com o desejo exilado em realidade paralela, com o corpo aqui, mas a mente no passado. Ou pela crença de que casou jovem demais e não aproveitou a solteirice, ou pela ideia de que deveria ter viajado sozinho, o mundo de mochila, ou pela ilusão de viver na praia vendendo artesanato. Não tem como conciliar o que o coração foi um dia com a cabeça que se tem na maturidade. Sonhos atrasados não são lembranças. Não aconteceram, são apenas agora caprichos. Bom, assim é para o Fabrício Carpinejar. Como é para cada um de nós? Querem ver isso em várias áreas da vida? Às vezes, um sonho que você não pôde fazer, você tinha 20 e poucos anos, tinha que trabalhar, seu pai estava infartado, alguém tinha que ajudar você, sem maiores preparos, foi lá ajudar e fazer as coisas. Acabou casando, lá mesmo dentro da empresa, com a menina que entregava as quentinhas. Você casou. Ou com a menina que coordenava a limpeza, ou com a sua advogada lá da firma. Casou. Só que não era seu momento. Aconteceu. Pela série de coisas. Seu pai estava entre a vida e a morte, você tinha que dar um jeito. Sabe, houve uma aproximação, uma afinidade, você casou. Teve vários filhos. E agora você acorda com 40 anos. A vida estabilizada e o seu coração cobrando uma conta. Diz, olha aqui a conta para você. Diz, o que é isso? Eu quero amor. Eu quero sexo. Eu quero uma vida. Eu não tive, agora eu quero. Enquanto tudo mais acontecia, sua razão, sua epistemologia, todas as coisas aí trabalhando, eu fiquei lá atrás, ó, chorando, vendo as pessoas se divertirem, eu não fiz nada disso, agora eu quero. Nós estamos vendo hoje o que se passa, o tema da nossa aula de hoje, fazendo algumas pinceladas da nossa época. Como trabalhar? Antes nós estávamos vendo com o Frei Beto conversar para fora. E como eu converso para dentro? Alguns, ao invés de fazer essa conversação para dentro, eles vão para fora de novo, tentando encontrar em pessoas, em contextos, em situações, em novas famílias, em novos filhos, em outras coisas, isso. E às vezes essa resposta não estará lá fora. E a pessoa, então, muitos vão trocar aquilo que para eles era, às vezes, o único chão que tinham de segurança, por uma incerteza completa agora, devastando a si mesmo, devastando outros. A história vocês conhecem. O que se faz com sonhos que retornam 20 anos depois, 15 anos depois? Você vai a uma festa e lá está aquela pessoa que há 15 anos você queria tanto na sua vida, mas que não pôde estar e que agora está ali na sua frente. Ele, ela diz que está divorciado, divorciada. Você sente uma arritmia no peito. E quando levanta os olhos, você vê sua esposa, seu marido sentando, chamando você para a mesa, junto com os filhos. Como se faz isso? Se sufoca? Como se conversa com isso? Qual é a experiência dos senhores quanto a isso? Escondem tudo dentro de um Facebook, com senhas, algoritmos que não vão permitir que saibam que você está fazendo isso. WhatsApp, você troca com a pessoa. Mas você não quer nada com a pessoa, você só quer realmente saber, você está curioso. Assim como alguns se aproximam de fogueiras por curiosidade, achando que saberão dimensionar até onde podem ir sem se queimar. Como se conversa para dentro? Quando vocês conversam para dentro, vocês estão conversando com o quê? Com qual parte de vocês? Com qual tópico da estrutura de pensamento de vocês? Alguns, quando conversam para dentro, o coração chora e a pessoa vai lá conversar com a razão, dizendo, ah tá, eu preciso encontrar um jeito de fazer as coisas assim de uma forma que não, ninguém saia machucado, eu não tive culpa, ninguém teve. Então você vai para a sua racionalidade e o coração continua chorando, dizendo, poxa, eu chamei você para conversar comigo, coração, as suas emoções, você veio para dentro para conversar de novo com a razão. Assim não dá, desisto. O Carpinejar não é muito otimista quanto a essas coisas. Se há uma separação, olhem o que ele fala. Não há frase tranquilizante depois de uma separação. Os amigos tentando ajudar costumam infeccionar as feridas. Desejam livrar você do sofrimento o quanto antes e não respeitam o luto demorado e gradual. Procuram despertar sua vontade para sair e conhecer novas pessoas, enquanto o que você anseia é desaparecer e se esconder dentro do passado. Dizer para o dolorido que a perda recente vai passar não costuma funcionar. É subestimar a importância de pertencimento e de entrega. Vai passar é desprestigiar as pontadas da saudade. O enlutado quer lutar contra o esquecimento e você insiste em apressá-lo a mudar de assunto. Da mesma forma, é nada aconselhável decretar que ele ou ela encontrará alguém melhor. Ninguém acredita na esperança quando sua fé acabou de ser assassinada. O separado não aceitará a profecia, entenderá como uma maldição, já que experimenta um asco de amar, um nojo de amar. Sua reação será de absoluto descrédito, com a intenção irritada de jamais namorar de novo. Tampouco deboche advertindo que escapou de uma fria. Não deboche. Essa pessoa não tem como julgar coisa alguma. Voltaria na primeira oportunidade. Está se vendo como um enterrado vivo na lápide de um romance. Mas assim é para ele. Assim que ele entende, que ele vê o mundo, que ele sente e percepciona. Como é para cada um dos senhores? Como é para cada um de nós? Ele usou aqui um elemento afetivo, mas vocês podem usar isso para muitas outras coisas, para família, para trabalho, para amizades, para oportunidades, para coisas que fizeram, para que deixaram de fazer. Se houve uma separação, às vezes, o que você vivenciou é disso aqui, é dessa ordem. A separação de um sonho, a separação de uma busca, a perda de um caminho. Muitas vezes é isso que a pessoa passa. E amigos queridos e fraternos querendo nos ajudar, olhe, você é jovem, tente de novo. A vida continua. Não é? Você tem outras oportunidades de emprego, você tem outras oportunidades de recomeçar. E para alguns vai acontecer o que houve aqui com o Carpinejar. Tentando amenizar a dor do seu amigo, você a aprofunda. Alguns fazem isso com eles mesmos. Não é uma boa razão para começarmos a aprender a conversar conosco e com os outros? Lembrem que a nossa aula de hoje necessariamente precisa terminar com como é que eu faço isso? Porque problematizar só a questão vai deixá-los talvez um pouco angustiados com tudo isso. Como a gente faz? Se há um como fazer, como isso faz? Alguns vão dizer, a gente faz isso, professor, conversando com carinho, com amor, com respeito para com o outro. Olhem, para algumas pessoas, com graves problemas. Se você for lá conversar com amor, carinho e respeito, pode ser a gota d'água que faltava para entornar todo o sofrimento dessa pessoa. Alguns, em momentos muito duros e difíceis, se você chegar com crítica, dizendo: você foi avisado que não deveria ter feito assim, é justo que você sofra e aprenda de modo a não passar de novo por isso. Alguns vão dizer: é isso que eu precisava ouvir para poder me restabelecer. Não quero que me inocentem. Podem, eu errei, ok. Alguns funcionam assim. Como os senhores não têm bola de cristal, nenhum de nós aqui tem, sugiro que o caminho para saber se é assim ou de qualquer outra forma seja pela historicidade que vocês aprendem, seja pela estrutura de pensamento. Não é uma certeza de exatidão, mas melhor que bola de cristal nesses casos. Vamos para a Lia Luft. Antes de irmos para a Lia Luft, eu vou parar o gravador, para que os senhores possam colocar considerações, dúvidas, reflexões, tá? Vamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, aqui no Instituto Sul Catarinense de Filosofia Clínica, em parceria com a Universidade do Extremo Sul Catarinense. Estamos vendo, nesse trabalho de hoje, o que está acontecendo. Um elemento que trabalha com as semioses da nossa época, a partir de um apontamento em torno dos diálogos. Vamos diretamente a Lia Luft, a obra dela chamada Pensar é Transgredir. O que a Lia Luft tem a dizer sobre isso que estamos tratando hoje aqui? O problema da comunicação, o problema da nossa época de tantas pessoas terem uma baixa tolerância, mesmo com as mídias, mesmo com tantos recursos semióticos, o que está acontecendo? Vamos ouvir algumas opiniões de outros autores? A Lia Luft diz assim: somos demasiado frívolos. Buscamos o atordoamento das mil distrações. Corremos de um lado a outro achando que somos grandes cumpridores de tarefas. Quando o primeiro dever seria de vez em quando parar, analisar quem a gente é, o que fazemos com a nossa vida, com o tempo, com os nossos amores e com as obrigações também, é claro, pois não temos sempre 5 anos de idade, quando a prioridade absoluta é dormir abraçado no urso de pelúcia e prosseguir no sono, o sonho que afinal nessa idade ainda é a vida. Mas pensar não é apenas a ameaça de enfrentar a alma no espelho, é sair para as varandas de si mesmo e olhar em torno, e quem sabe, finalmente, respirar. Então, para Lia Luft, muito do que está acontecendo nesse momento se deve à nossa correria. Se fizéssemos um autoexame quanto à pertinência disso que a Lia Luft coloca em Pensar é Transgredir, para nós serviria esse diagnóstico? A nossa vida se tornou essa correria? Nós somos grandes cumpridores de tarefas, como ela escreveu? É isso que nos tornamos? Tenho que correr até o banco, depois eu tenho que correr até o dentista, depois eu tenho que levar minha filha lá no outro lado da cidade, e então preciso ver o que a minha esposa está precisando. O portão lá de casa precisa de pintura. É isso que nós nos tornamos? E várias dessas tarefas ao mesmo tempo? Quantas horas tem um dia para você? Quantas horas? 8 horas. No relógio dos homens são 24 horas. Mas subjetivamente aí para você, quanto dura um dia? Umas 10 horas? 12 horas? Para quantos de nós um dia dura 48 horas, por exemplo? Para quantos de nós ele dura 36 horas? Conhecem alguém para quem um dia dure uma semana? Será que o que a Lia Luft coloca aqui é tão amplo, que abrange tantas e tantas pessoas? Se a vida se tornar essa correria, vale a pena? Vale a pena continuar alimentando as coisas que fizeram ela ficar assim? Ou será que é só um terreno de passagem? Logo as coisas serão diferentes. É o momento que estamos vivendo. Nenhum de nós tinha afluência, sequer sabia que existiria WhatsApp, Facebook e todas as outras Instagrams e mídias de todo jeito. Somos os primeiros dessa frente. Então, talvez isso tudo seja um sintoma, logo vai passar. Mas é algo responsável apostar nisso? Não seria mais interessante colocarmos isso em perspectiva e vermos o que é possível fazer agora e deixar que depois, em outros momentos, outros façam? Num segundo momento, a Lia Luft coloca assim, na sua obra Pensar é Transgredir. Quando ela fala sobre os relacionamentos humanos, ela diz: uma ligação de cumplicidade e ternura, de sensualidade e mistério, essa eu acho que pode existir. Agora, como todos os contratos, esse precisa ser renovado de vez em quando. Por favor, aqueles que têm esse tipo de contrato, prestem atenção. Ela está dizendo que esse contrato de ternura, um contrato de relacionamento precisa ser renovado de vez em quando. O que será que ela entende por isso? Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tira o contrato da gaveta da alma e discute o contrato. Briga, talvez chora, reclama, mas ainda assim ama. Ainda assim a gente deseja. Ainda quer o abraço, o passo no corredor, o corpo ao lado na cama, o olhar atento por cima da xícara de café. Quer até a desorganização e a ruptura, para depois de novo o que é bom se reconstruir. Que seja vital. Isso me parece uma boa parceria. Que seja dinâmica, seja lá o que isso significa em cada caso. Pelo menos não acomodada, mas muito mais aconchegante. Então, a Lia Luft vê como um dos caminhos para tudo isso que estamos vivendo uma revisão contratual dos relacionamentos. Que para ela pode ser briga, pode ser dificuldade, mas uma revisão. Para alguns não há tempo para isso. Eles estão muito ocupados, sofrendo e destruindo seus lares. Não há tempo para revisar nada. Para outros, essa própria revisão pode ser o fim. A Lia Luft diz o que está acontecendo nos nossos dias segundo a visão dela, nesta obra, Pensar e Transgredir. Olhem uma das opiniões que ela expõe sobre isso. O normal hoje é ser atualizado, produtivo, bem informado. É indispensável circular, estar enturmado. Quem não corre com a manada praticamente nem existe. Se não se cuidar, botam numa jaula, um animal estranho, acuado pelo relógio, pelos compromissos, pela opinião alheia. Disparamos então sem rumo, em trilhas determinadas, feito hamsters, que se alimentam de sua própria agitação. Ficar sossegado hoje é perigoso. Pode parecer até doença. Recolher-se em casa ou dentro de si mesmo ameaça quem leva um susto cada vez que examina sua alma. Estar sozinho é considerado humilhante, sinal de que não se arrumou ninguém, como se amizade ou amor se arrumasse em uma loja. Com relação a homem, pode até ser libertário, enfim, só, ninguém pendurado nele, controlando, cobrando, chateando. Mulher não. Se está só, em nossa mente preconceituosa, é sempre porque está abandonada e que ninguém a quer. Eis mais um retrato dos nossos dias. Talvez a gente se reconheça em parte desse retrato. Talvez a gente se reconheça de longe, vendo outros que cabem nesse retrato. Para Lia Luft, é mais geral que isso. Mais geral que isso. E se formos levianos quanto a problemas como este, se eles forem realmente muito gerais, vamos tratar sintomas? Por exemplo, medicar pessoas para que elas fiquem mais tranquilas quanto a isso tudo? Fazer elementos paliativos, com decorações, certas viagens de folclóricas para a pessoa poder dançar, brincar? É isso que podemos fazer? De vez em quando uma somatização mais grave para expurgar vários desses elementos. Muitos que vivem assim vivem em pleno desespero. Vivem maquiando esse desespero. E muitos que fazem isso não sabem que talvez lidar com essa questão fosse mais barato, fosse mais producente, tivesse um impacto menor do que lidar com isso, pintando, mascarando. Teríamos que ver cada caso. A Lia Luft não tem um otimismo quanto a isso. Ela nos escreve assim, ó: ser natural hoje passou a não ser natural. Ser natural hoje está em crise. Quanto mais civilizados estamos, menos somos naturais. Na época em que mais se fala em natureza, mais distante estamos dela, com seus segredos, seus processos, sua glória e sua crueldade. Mil artifícios para ser mais alto, para ser mais magro, mais liso, mais firme, mais louro, mais moreno, mais atlético, mais potente. Até olhos mudam de cor, ajudados por lentes azuis, verdes. Também as cabeças usam de artimanhas para exercer o poder do pensamento. Meditação de todos os tipos, cura da mente. Pensar positivo pode trazer fortuna, casamento, sexo gostoso, o diabo. Em toda sorte de relacionamento e amores, infiltra-se de um lado a conceitualização e foge pelo outro lado um bocado de bom senso, de instinto saudável. Também ou sobretudo na educação das crianças, perplexos diante de mil teorias que nos batem à porta em toda a mídia e proliferação de consultórios com todo tipo de novas terapias, nem sempre fundamentadas, estamos nos convencendo de que ter e criar filho também não é lá muito natural. Alimentados por duvidosas ideias de uma pedagogia de botequim, passamos do extremo antigo de achar que criança não pensa ao outro extremo. Dois pontos. Criança é complicação e nos tiraniza. Receitas de como tratar do bebê ou adolescente atormentam gerações de pais aflitos. A aflição não é boa conselheira. Esquecemos o melhor mestre, o bom senso. A escuta do que temos no nosso interior, aquela coisa antiquada chamada intuição, lembram? Mais uma autora que nos convida a conversar. Viram quantos nos convidam a conversar? E viram como cada caminho que cada um deles coloca, conforme o que eles entendem, o mundo como representação para cada um deles? Mas como tem sido amplo isso? Alguns dos senhores conhecem um único autor que tenha escrito assim: não vamos conversar, vamos ficar cada um na sua trincheira, com suas verdades, com seus propósitos, e que o mais forte então fique valendo a opinião dele. Algo nietzschiano, mas meio torcido. Vocês conhecem algum autor hoje que pregue algo assim? Não chama a atenção que há, talvez a totalidade desses autores esteja pregando: vamos conversar, vamos quebrar a trincheira. Não estão falando em aceitar o que o outro pensa, em concordar o que o outro pensa. Eles estão falando para nós, vamos conversar. Vamos sentar, coloque o que você pensa. Deixe-me ouvir e ouça o que eu tenho a dizer. Vamos ver o que acontece a partir daí. Será que eles terão algum êxito numa sociedade como a nossa? Isso é interessante? Isso é interessante para quem puxa os cordões? Muitas vezes somos nós, né? Qual é o risco de conversar? Já parou e perguntou isso? Se você vai conversar de fato, se você chegar em casa de fato e falar para sua esposa, você está bem? Você está contente? Isso é conversar. Ela vai dizer coisas que talvez você não consiga chegar até o fim do que ela tem a dizer. Mas depois você poderá falar. E talvez o que você fale seja já, não é nem o que você originalmente falaria, mas agora já é uma resposta ao que ela colocou. E você vai dizer, estou arrasado, eu estou muito sofrido com o que eu acabo de ouvir de você. Não sei mais o que eu diria originalmente, agora já é uma outra coisa. Agora eu tenho que ver o que eu faço com isso que eu ouvi de você. Um filho. Mas, por exemplo, o trabalho. O trabalho não vai falar comigo como fala minha esposa, meu filho. Como o trabalho fala com você? Quais são os elementos que falam? Lembram que eu falei há pouco que nós terminaríamos a aula tratando disso? Estamos muito perto agora. Mais um pouquinho, certo? Eu sei que vocês trabalharam o dia inteiro, alguns estão cansados, nem jantaram. Então, eu vou ser mais breve, tanto quanto possível. Vamos para Rubem Alves. Rubem Alves tem entre as obras muito bonitas que ele nos deixou uma chamada Ostra Feliz Não Faz Pérola. Olhem o que o Rubem Alves nos conta aqui. Uma dessas empresas que contratam conferencistas contratou o Rubem Alves para ele falar sobre saúde mental. O que será que o Rubem Alves diria sobre saúde mental? Vamos ver nas palavras dele o que aconteceu. Fui convidado por uma empresa a dar uma palestra sobre saúde mental, escreveu Rubem Alves. Aceitei sem pensar muito. Sou psicanalista e devo saber o que é saúde mental. Quando a data se aproximava, pus-me a pensar e descobri que eu não sabia o que era saúde mental. Para uma empresa... Os senhores aqui que têm empresa, segundo Rubem Alves, vocês sabem o que é saúde mental quanto a um funcionário. Tranquilamente, não há a menor dúvida. Há uma régua bem nítida que mostra para quem tem empresa o que é a saúde mental de um funcionário. É por aqui que ele vai entrar agora. Vamos ver. Para uma empresa, quando é que um funcionário tem saúde mental? Ele tem saúde mental quando os seus pensamentos e emoções não interferem no seu desempenho na empresa. Quando não falta, quando ele produz, quando ele tem boas relações. A empresa usa para avaliar o seu funcionário os mesmos critérios de avaliação da saúde de uma peça ou de uma máquina. Peça boa é aquela que não exige reparos e funciona bem. Para que isso aconteça, é preciso que a peça esteja totalmente ajustada a ideia da máquina. Assim, um funcionário com saúde mental é aquele cuja alma está ajustada à alma da empresa. Ajustamento produz contentamento. Aí, comecei a pensar nos homens que tenho no meu coração. Foram todos eles desajustados e infelizes. Van Gogh, Walter Benjamin e Mayakovsky cometeram suicídio. Nietzsche ficou louco. Fernando Pessoa era dado à bebida. Então, as pessoas que eu mais amo não tinham saúde mental. Não eram ajustadas. Então, por que eu as amo? Pelas coisas que elas produziram. As pessoas ajustadas são indispensáveis para fazer as máquinas funcionar, mas só as desajustadas pensam outros mundos.
A criatividade vem do desajustamento. Imagine que nossa sociedade é louca. As evidências dizem que sim. Estar ajustado a essa sociedade é estar ajustado à sua loucura. Então, há um tipo de saúde mental que é uma manifestação de loucura. Mas aqueles que são lúcidos, que percebem a loucura da sociedade e sofrem com ela, desajustados, são os que verdadeiramente têm saúde mental. Como os senhores muitos estão cansados depois de um dia de trabalho, de estudos, de afazeres, eu vou reler essa parte final, certo? Recomendo que deixem os celulares, WhatsApp, Facebook, essas coisas para depois da aula. Concentrem-se nisso que o Rubem Alves colocou aqui. Vamos ver o que ele está nos dizendo. Vamos com calma. Olha, ele diz que vocês consideram a nossa sociedade recomendável quando vocês chegarem ao céu. Vamos supor que é para lá que vamos. Nós que temos boas intenções. Vocês chegam ao céu, Deus pergunta, ou um emissário dele: a sociedade lá embaixo é saudável? É recomendável? Eu tenho aqui 400 mil pessoas que eu tenho que mandar para algum lugar. Você recomenda que eu mande lá para a Terra, para onde você veio, para aquela sociedade? Ela é boa? Ela é justa? Ela é correta? Ela faz com que as pessoas fiquem felizes e cresçam? Você diria que sim? Eu acho que você teria restrições sérias aqui. É uma opinião apenas. Bem, é daqui que o Rubem Alves parte. Ele diz, mas só os desajustados nessa sociedade, ou seja, que desconfiam dessa loucura que é essa sociedade, é que vão tentar arrumar as coisas, fazer outras coisas. E essa maioria que está ajustada a essa loucura toda diz, não, mas não pode mudar tanto assim, senão você vai me causar problemas na sociedade. E assim muitos de nós, com as melhores intenções, nós acabamos perpetuando os problemas que queremos erradicar. Como nós conversamos com os desajustados? Nós conversamos? Acham que conversamos? Sabe o que eu penso sobre isso? Apenas uma opinião? Acho que a maioria não quer nem saber desses desajustados. Passa longe quando enxerga um. Pode ser contagioso, então passa bem longe, tem medo. Alguns pensam que ser esse desajustado é andar com um fraldão na cabeça, pregando mantras. Mas o que faz pensar isso? Saúde. Um desajustado pode ser uma pessoa inconformada, por exemplo. Você pode vestir terno, gravata, ir para o seu trabalho e pensar, eu não concordo com um monte de coisas, eu quero que seja diferente. Com quem eu converso? Não quero fazer uma revolução, pegar em armas, matar pessoas. Não, claro que não. Quem de nós quer uma coisa dessas? Nenhum de nós quer isso, eu acho. O que nós queremos são melhorias. Que pessoas tenham condições, que o nosso parente possa ter o filho dele na escola. Não é isso que a gente quer. Que quando um vai para o hospital, que tenha um bom atendimento, que tenha remédio. Que o nosso sobrinho, que está 6 meses desempregado, tenha um emprego. Não é isso que a gente quer. Por que não conversar, então? O que impede? Já imaginaram se começássemos a conversar de fato, sabendo que muitas das conversações perderíamos, que muitas das nossas crenças seriam mudadas por pessoas que até nós não gostávamos ou gostávamos e que nos mostraram outras coisas? Alguns diriam, professor, eu até posso conversar, mas eu quero as minhas garantias. Não quero perder tudo que eu conquistei, tudo que eu lutei. Mas quem disse que é por aí a conversa? Imagina que conversa é essa no qual a pessoa chega para você e diz, olha, mas você vai perder seus privilégios. Bom, se é assim, eu não sei nem o que ele considera meus privilégios, visto de onde ele veio. Agora, isso não é conversar, você já está ameaçando o outro. Conversar, segundo o que os autores estão colocando, é ouça o outro. Ouça. Leandro Carnal. Obra Diálogo de Culturas. O próprio título da obra já fala muito, não é? Para o nosso trabalho de hoje. O Carnal, em alguns aspectos, ele é bastante... Ele fica muito triste com algumas coisas. Estamos lidando, explicou ele, com vaidade, vacuidade e nada tornado, o nada tornado orgulho. Mas, e quanto a imodéstia de alguém é baseada em fatos concretos? Vamos supor, que o Carnal está dizendo assim, ó, vamos supor que você se acha melhor que um outro, merecedor. Você trabalhou, você estudou, você fez por onde ter as coisas que você tem. E você se considera melhor que muita gente que está na mesma trilha. Ele diz, isso é injusto você se sentir assim? Se vamos conversar, uma pessoa pode chegar para mim e dizer, olha, professor, eu trabalhei muito mais que o senhor. Eu tive uma vida muito mais difícil, eu não tive as coisas boas que o senhor teve, portanto eu acho que eu tenho sim direito a essas coisas. Essa aparente vaidade, esse aparente orgulho teria que ser descartado? É assim que funciona? Teremos que nos despir de tudo? Isso seria conversar? Segundo Carnal, não. Segundo Carnal, não. Vamos ver a ideia dele sobre isso. Ele diz assim, ó, quando o vaidoso ou a vaidosa possuem base para se sentir acima da reles humanidade, uma mulher belíssima, um homem bonito, poderiam essas Helenas de Troia e esses Adones terem direito à soberba? Se fossem humildes, eles seriam falsos? Um homem genial, um criador brilhante, uma mulher cultíssima, um jovem com habilidades físicas muito acima do comum, teriam de substituir o erro da vaidade pelo erro da mentira? Então o Carnal entra por um outro caminho. Ele está dizendo, olha, qual é o problema de você sentir a vaidade porque você pulou mais alto, correu mais rápido, tirou melhores notas, construiu melhor do que um outro. Ele diz, qual é o problema disso? Temos que nos despedir disso por quê? É a pergunta que o Carnal está nos fazendo. Isso não seria uma grande mentira? Alguns se envaidecem, pois que se envaideçam é parte do que vai entrar na conversação. Ele fala assim, suponha que eu encontre a Gisele Bündchen e ela tenha um improvável impulso de conversar comigo e, em meio a essa ficção quase delirante, eu consiga soltar a tautologia. Você é linda. Tautologia é o discurso da reprodução do óbvio, tá? Você é linda. O que a esposa de Tom Brady poderia me responder? Resposta 1. Verdade, sou considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo. A Ibermodel, perfeita. Sou linda mesmo. O efeito seria que eu considerasse vaidosa. Resposta possível 2. Você está enganado, eu não sou linda. Ela deixaria de ser vaidosa para se tornar, diante de mim, mentirosa. Situação possível 3. Ela nada responde verbalmente, apenas baixa os olhos e enrubesce. Ora, já foi dito dezenas de vezes que ruborizar é a homenagem que a vaidade presta à modéstia. Quem fica vermelho com elogio concorda com ele, todavia finge discordar baixando os olhos e deixando o sangue da satisfação preencher o silêncio. A modéstia, disse Mário Quintana, é a vaidade escondida atrás da porta. Bom, vamos retornar a Gisele Bündchen, né? Isso aqui está ficando muito distante do... Afinal, o que poderia responder Gisele? A humildade é mais fácil quando temos pouco a ostentar. É fácil para um homem feio afirmar que a aparência não é tudo. Uma pessoa burra pode desdenhar da inteligência. Aquilo que não temos, alegamos que é desnecessário. Mas aquilo que não temos, refletido lá nos outros, desperta duas coisas distintas. Primeiro surge a inveja. A segunda é a vaidade dos outros, que se torna insuportável. acham que é assim? Como é que ele resolve esse problema como pensador? Ele nos oferece um caminho. Vejam o que o Karnal nos propõe, tá? Quando você tem uma inveja, um orgulho com a conquista sua, ele diz assim, ó, talvez o único antídoto para a nossa vaidade seja a própria vaidade. Saber que onde eu sou bom ou onde eu sou ruim é uma maneira de eu não precisar invocar ursas famintas sobre pessoas que dizem a verdade. Há predadores que punem nossa vaidade por perturbar a deles. Eles não estão nas nossas redes sociais e têm mais fome do que as ursas do profeta. Ou seja, assuma sua vaidade, mas saiba, vai encontrar pessoas assim e para além disso. O caminho que o Karnal nos propõe para esse tema do diálogo, quando em bases assim, é você saber, olha, de fato, em tal área eu me destaco, não é? E está tudo bem. Sei que em outras áreas outros se destacam mais. Eu sou vaidoso dessa minha área. Mas saiba, pode chegar alguém que é mais vaidoso que você, pode mais que você. É parte das regras desse jogo, onde a perfeição não entra. Obra, propósito, de Prem Baba. Como Prem Baba vai participar desse nosso trabalho de hoje, denominado diálogo? Aprender a conversar, não a convencer, não a tirar proveito da sua conversa. Conversar, só conversar. Aprender a ouvir, aprender a falar. O Prem Baba diz que lidar com sentimentos é extremamente desafiador. Um dos grandes problemas de conversar. Quando você conversar de fato com alguém e a pessoa puder falar e você puder ouvir, é provável que logo os sentimentos surjam. Numa sociedade que não é propriamente mestre em lidar com as emoções fluídas, mas em maquiá-las de toda a ordem, acham que não pode ficar um pouco dramático isso? Prem Baba diz assim, de tão desafiador que é sentir lidar com sentimentos, acabamos nos colocando dentro de uma armadura. Criamos um muro entre nós e o mundo e nos tornamos insensíveis, porque esse muro nos impede de sentir. E nós fazemos isso porque em algum nível existe a ideia de que sentir é muito perigoso. Essa ideia existe por causa de uma memória que carregamos. Em algum momento da nossa biografia, passamos por experiências dolorosas e difíceis de suportar. E com isso, precisamos amortecer a dor. Então, nós erguemos um muro que é construído com muitos sentimentos. Olha os tijolos que são esses muros, tá? Orgulho, medo, vingança, ódio, racionalização e diversos outros mecanismos. Entretanto, para seguirmos em frente na jornada, esse muro terá que ser destruído. Em algum momento, precisaremos retirar a armadura e ficar vulneráveis. Somente assim será possível aprender a lidar com os sentimentos. Assim pensa o Prem Baba. Como é isso na filosofia clínica? Na filosofia clínica, quando você tem a historicidade das pessoas, algumas pessoas dirão para você assim, é este o preço? Eu não quero. Se é este o preço, eu ter que lidar, tirar o orgulho, o medo, essa racionalização e ficar só diante do outro e conversar, eu não quero. Prefiro então que continue como está e eu vou reforçar o muro com mais racionalização, ou eu vou fazer de outra forma. Aliás, não é mais interessante conversar. E alguns recuarão. Para alguns, você poderá avançar se você respeitar que a pessoa diga. Eu posso até fazer isso. Conversar, se é por aqui, mais ou menos na minha historicidade, na minha EP, como o próximo colocou o Prem Baba. Posso fazer isso, mas quero levar comigo o orgulho e a racionalização. Ok? ok? Em filosofia clínica, às vezes você terá que levar sim, ainda que isso afete o propósito que você queira alcançar, mas é parte dos trabalhos, da existência, da vida. O quanto cada um vai se aproximar disso, nós não sabemos. Finalizando, Prembaba coloca: lidar com os sentimentos negados é uma passagem inevitável. Se você construir um muro bem alicerçado, isso significa que há dores existenciais tão profundas que fazem com que você tenha medo de sentir a dor do aniquilamento. E alguns sentimentos são realmente mortificantes. Porém, este muro terá de ser derrubado. E isso só acontecerá quando você se dispuser a investigar, quando de forma consciente decidir enxergar o que está além dele. Para enfrentar a dor e lidar com os sentimentos negados, é preciso ter um tanto de humildade e de coragem. Assim é para este autor. Ok? Quando vocês estiverem na historicidade de uma pessoa, diante da iminência dela querer dialogar, mas recuar porque há muitos problemas, observe como é possível o diálogo para algumas pessoas. Para alguns, para eles poderem dialogar, primeiro eles terão que largar toda a mágoa que eles têm, todo o medo. Para outros não. Saúde. Não quero fechar um pouco aqui, não está muito frio, né? Para outros o caminho será por outra estrada. Ok? Observem como é a sua estrada. Quais são os requisitos para que você possa dialogar, respeitando-se, respeitando o outro. Você verá que às vezes, infelizmente, isso não será mais possível. Não será mais possível. Às vezes tem que botar mediações, mediadores, para que vocês possam dialogar, como intérpretes. Ok? Vai dizer, olha, ele quis dizer tal coisa dessa forma, para que o outro entenda, como pessoas que falam línguas diferentes. Bem, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, e eu encontrei na biblioteca do professor Rosemir uma obra de um autor a quem muito eu prezo. Este aqui. Altran Dourado, O Meu Mestre Imaginário, publicação da Record. Altran Dourado, não sei se é muito lido pelas novas gerações. Acho que... Não sei se... E vou ler apenas uma passagem do Monólogo Interior. O tema da nossa aula é conversar com outros, conosco. Começamos lá com o Frei Beto, conversando politicamente. Altran Dourado diz assim, ó, a descoberta do monólogo interior foi uma alegria tão grande para mim que eu não sabia o que fazer com ele. Quantas pessoas na clínica às vezes dizem, doutor, eu não sabia que eu podia conversar comigo. Não é incrível isso, dito assim dessa forma? Usual, eu acho, no imaginário popular, é você imaginar que você não pode conversar com determinada pessoa. Por exemplo, doutor, se eu ligar para minha ex-mulher, ela nem me atende. Bate o telefone na minha cara. Diz, vai falar com o advogado. Então, alguns já sabem que conversar com outro está ok. Mas alguns não sabiam que podiam conversar com eles mesmos, que podiam falar com linha direta. Existem trabalhos que a gente faz em filosofia clínica notáveis sobre isso. Algumas pessoas, por exemplo, não sabem que se pegarem papel e caneta, elas têm linha direta com elas mesmas. Podem conversar. E olha, o efeito às vezes é surpreendente. Outros não sabem que pode conversar com eles mesmos pela voz de um filho. Chama um filho, uma filha, e diz, meu filho, minha filha, vem aqui. O que que o pai não consegue entender ou ver nesse problema específico que está acontecendo? E às vezes teu filho, de 20 e poucos anos, tua filha, te diz algo assim que é seu, que é profundamente seu. É como se lesse em você e só dissesse, espere papai, eu vou ler o que está bem na sua, no seu rosto. Isso, isso, isso. O que está no meu rosto, minha filha? Papai, está escrito assim, ó, eu estou com muito medo. Eu não sei o que fazer e não sei como pedir ajuda.
está escrito no seu rosto, papai. E esse pai desaba num choro profundo. Nunca conversou com ele mesmo. Com a ajuda da filha, ele conseguiu conversar. Altran Dourado escreveu: a descoberta do monólogo interior foi uma alegria tão grande para mim que eu não sabia o que fazer com ele. Após essa fase de lua de mel e depois de praticá-lo à exaustão, convenci-me de que ele não era mais do que uma desordenada associação de imagens, lembranças e impulsos. Nada disso é arte. Arte, como dizia Leonardo, é cosa mentale. A linguagem inteiramente caótica beira a esquizofrenia. A ausência de sintaxe, ou melhor, a sintaxe confusa, não leva a uma boa linguagem. E literatura é linguagem. Devemos ter sempre isso em mente. Linguagem carregada de um sentido, forma aberta, em que cada um dela tira alguma coisa. Desde que o artista nela tenha colocado tudo de si, toda a riqueza de que foi capaz. É esse balé de minúsculos movimentos, não coordenados ainda pela razão, tem lugar simultaneamente com o fluxo ininterrupto das palavras. Para Altran Dourado, ainda que ele tenha, depois vocês podem ler o texto todo, esse foi o grande exercício da vida dele. Um discurso concatenado para dentro. Não mais assim, ó, ah, me dói aqui, uma lembrança dolorosa ali, uma frase russa. Não. Essa sintaxe foi a libertação que ele descobriu com ele. Vocês lembram da música do Oswaldo Montenegro? Que ele disse que ele amanheceu tão só que ele nem sabia que podia ser. E aí ele diz assim, que ele acha que aquela solidão que ele sentiu será para sempre. E ele termina dizendo, mas sempre não é todo dia. Quando você aprende a conversar com você, quando você aprende a conversar com outro, há várias janelas prováveis. Vamos terminar a aula, em 5 minutos nós terminaremos, vendo apenas panoramicamente isto. Os professores aqui do Instituto é que vão aprofundar com vocês esses ensinamentos. Olhem, pensem numa pessoa com quem vocês convivem e de quem vocês gostam. Se essa pessoa estiver precisando ir ao médico, por alguma razão, um problema somático qualquer, vocês sabem quais caminhos vocês devem utilizar de modo que ela possa ir, às vezes não é fácil. E quais caminhos, se vocês utilizarem, vocês magoarão essa pessoa. E ela não irá, às vezes. Esses caminhos que vocês aprenderam empiricamente convivendo com a pessoa é aprimorado na clínica com estudo profundo de historicidade, da estrutura de pensamento. Às vezes, por exemplo, você levará um tio idoso que mora lá em Nova Veneza, não quer de jeito nenhum ir ao médico, precisa. A vida dele está em risco, ele quer viver, ele não quer ir ao médico. Às vezes você diz, tio, eu vou com o senhor, eu marquei, esse médico é meu amigo, nós vamos juntos. E então, essa era a porta para que ele possa ir. Veja, mas você, como é que você concluiu isso? Você concluiu isso porque finalmente você ouviu o seu tio, você conversou com ele, sem falar uma palavra, você conversou e já apresentou tudo pronto. Conhecendo a historicidade dele, a IP dele, você disse, não, eu sei como conversar com meu tio. Que às vezes é sentar ao lado da pessoa e ficar em silêncio, um silêncio agradável, numa conversa profunda de alma, de coração. Mas com você mesmo, às vezes o êxito não é tão bom. Algumas pessoas conversam pessimamente com elas mesmas. Elas quase se hostilizam. Ah, porque eu fiz errado, porque eu sou burro, porque eu não devia ter dito tal coisa, eu não devia ter feito isso. Olhem que qualidade de conversação alguns têm para dentro. Afrontamento, auto-afrontamento, auto-hostilidades. Quando você mesmo diz para os seus amigos, ah, eu sou uma pessoa afetuosa, eu gosto quando pessoas afetuosas se aproximam, pois seja afetuoso com você. O caminho para chegar até você pela afeição é outro, não é pela hostilidade. Só que alguns fazem dobras de discurso. É, professor, mas se eu fizer isso comigo, eu vou ser um adulador e eu vou continuar
aprofundando meus problemas e tudo. Então, provavelmente não é essa forma. Precisamos investigar, trabalhar mais fundo para vermos o que acontece. Retornando ao início da nossa aula de hoje, qual é o problema que está acontecendo? Um dos grandes problemas é isso. Numa época com tanto diálogo, nós estamos dialogando de uma maneira que pede reparos, que pede aprofundamento. A aula de hoje foi uma tentativa de mostrar um pouco disso. Bom, vou desligar o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações finais sobre isso que vimos hoje.